torneio de voleibol de praia será disputado novamente na ABB. Federação e clubes se reúnem com a prefeitura em busca de isenção do IPTU. Enfim, já se tem uma data para o início da Copa Amadora de Rio Branco. E basquete acreano conquista o segundo lugar e garante vaga nacional. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Mais 6 minutos da capital acreana. Você que estava ligado na difusora, no Gente em Debate, você que chegou agora, tá dando o prazer da sua audiência, né? Os engenheiros estão aqui, rapaz, armando tudo aqui dentro do estúdio, porque daqui uns dias não vai demorar muito não, em breve estaremos também no YouTube, hein? Estaremos transmitindo em tempo real no YouTube. Falando em YouTube, o jogo de hoje da França e a Espanha somente no YouTube, né? Só na Cazé TV, viu, galera? É só, isso mesmo. Né? Não vai passar nem na Globo, nem no SBT. Nada ligado à Globo, nem o canal. Não é isso? Que estou sabendo aqui agora. Bom, e a semifinal entre Espanha e França desenha um novo mapa do futebol mundial. Enquanto gigantes como Brasil, Alemanha e Itália acumulam tropeços nas últimas Copas, espanhóis e franceses se consolidam como as grandes potências deste século. Hoje, a partir das 14 horas, hora Acre, essas duas escolas se enfrentam para definir quem dita as regras no futebol moderno. E o repórter Diego Brião, da Rádio Weber, preparou uma reportagem especial sobre esse jogaço. Vamos conferir agora. Chega aí, Diego Brião, da Rádio Weber.
Bola rolando, eu sou o Diego Brião e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo o que acontece dentro e fora de campo na Copa. Sem jogos realizados nesta segunda-feira, as projeções, entrevistas e movimentos de bastidor ganharam espaço no âmbito da competição. Nos momentos prévios à semifinal desta terça-feira, que será disputada pelas seleções da Espanha e da França, houve o jogo de empurra, o que foi empurrado de um lado a outro, o favoritismo. Na parte francesa da disputa, o técnico Didier Deschamps disse confirmar que a seleção favorita a avançar à final é a da Espanha. Também enalteceu a solidez defensiva dos adversários, que sofreram apenas um gol até agora na Copa. Porém, Deschamps ressaltou que, apesar de ambas seleções possuírem boas estruturas defensivas, pela qualidade técnica elevada dos jogadores envolvidos na partida, a tendência é de, nas palavras dele, um jogo espetacular. Já o técnico espanhol Luis de la Fuente declarou argentino por questão de regulamento, a equipe treinada por Lionel Scaloni jogará com o uniforme 2 contra a Inglaterra, ou seja, com a camisa nas cores azul e preta. A tradicional albiceleste vai para o banco de reservas. No lendário jogo das quartas de final da Copa de 1986, quando o atacante Diego Maradona fez um gol com a mão e outro em que driblou meio time inglês, a Argentina também usou o uniforme secundário. Nas oitavas da Copa de 98, quando a Argentina também duelou com a Inglaterra, os sul-americanos, outra vez, jogaram com o fardamento de número 2. A classificação ficou com os argentinos em ambas ocasiões. Este histórico positivo vai incluir também o duelo da semi agora, em 2026? Logo saberemos. Primeiro nesta terça, a Espanha e a França disputam uma das semifinais da Copa. No dia seguinte, na quarta, sim, será a vez da Argentina, de azul e preto, encarar a Inglaterra, de branco, para definir qual será o outro finalista da competição. Aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo o que acontece dentro e fora de campo na Copa. Até a próxima.
Aí é às 12 horas mais 10 minutos da capital acreana. Aqui é o Lance Esportivo. Tá aqui o engenheiro Tatu e José Luiz colocando os pedestais ali das câmeras, né, para fixar E depois o estúdio da difusora vai ficar todo aí, você vai conseguir já, ver tudo.
Já fixou fora. O telão ali na parede, ninguém mexe.
E mais um aqui, ó.
E outro aqui, ó.
Tem mais um aqui atrás, viu? É, um, dois. Não sei se vai estar outro na frente. Outro ali. Então, essa, quem tiver, de onde tiver na mesa, na bancada aqui, vai poder estar assistindo o que está acontecendo, né? Bom, e a França e a Espanha decidem logo mais, às 14 horas, o primeiro finalista da Copa do Mundo, né? A partida será realizada no estádio de Las Vegas, né? Nos Estados Unidos, Dallas, melhor dizendo, nos Estados Unidos. E esse, é bom que se diga que esse estádio aqui é aquele climatizado, porque realmente... É o horário do Acre, meu amigo. Lá é 2 horas da tarde, o sol a pino, né? E por isso colocaram aí no estádio climatizado. Só que o outro vai se ferrar, né? É outro jogo lá da Argentina, aí se ferrar. E o Messi tá pregando, tá? Se for pra prorrogação, acho que ele prega de uma vez. Vamos saber dos detalhes com ele, Bruno Mendes.
Nesta terça-feira começam as emoções das semifinais da Copa do Mundo 2026. França e Espanha se enfrentam a partir das 4 da tarde no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem vencer pega na final do Mundial o adversário que vai sair do duelo entre Argentina e Inglaterra. E nesta segunda-feira, o Vasco da Gama apresentou seu novo técnico português, Pedro Emanuel, que destacou a grandeza do clube cruzmaltino.
Eu tinha a noção que o Vasco era grande, mas quando cheguei aqui percebi que é enorme. Portanto, isso é algo que é impactante naquilo que é a forma como nós olhamos para o Vasco. Na Europa, como é natural, o Vasco é um clube histórico do Campeonato Brasileiro. Como eu falei do meu pai disse que o primeiro clube porque torceu e é fã é o Vasco. E isso deixou-me logo a perceber qual era a grandeza do Vasco.
O Vasco volta a atuar no próximo dia 17 de julho, diante do Vitória no Barradão, em Salvador, no retorno do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Às 12:12 mais 13 minutos. É, aqui é tudo cronometrado, tudo certinho ali. Os dois têm que estar em sintonia, senão a coisa não vai funcionar, né? E eu olhando aqui, eu digo, rapaz, o meu Instagram saiu do ar, tá só no quadradinho, mas não, é o telão que colocaram aqui atrás. E J. Mello, então esperar o que ainda daqui a pouco desse jogão de bola entre Espanha e França, hein?
Duas seleções de grande categoria que procuram jogar limpos pelos lados, sempre procurando jogar através de seus atacantes, tanto a Espanha como também a equipe da França, né? Tem um garoto da França pelo lado direito, é canhoto, né? Já a França espera as jogadas pelo meio com seu artilheiro. Então vamos aguardar, né? Para que estas duas seleções mostrem seu verdadeiro futebol, tanto a França como a Espanha. Não tem favorito.
Daqui a pouco, às 2 da tarde, mas eu aposto hoje na França, né?
É.
É porque tem um quarteto ali que eles não jogam para trás, não. O negócio dele é empurrar o time para trás. O time adversário para trás e eles indo para frente.
Nada de estar recuando bola para goleiro.
Eu não gosto, não. Eu não gosto dessa situação, não. E olha só essa aqui, ó. O brasileiro Wilton Pereira Sampaio é um dos árbitros mais cotados para apitar a grande final da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no próximo domingo, às 19 horas. Dia de quê? Oh, dia 19, rapaz. Dia de quê, hein? Eu faço 62 nesse dia.
É.
Às 16 horas, horário de Brasília, 2 horas, horário do Acre. É, MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Até aqui, o goiano de 44 anos comandou 3 jogos nesta edição do torneio. México versus África do Sul, Noruega e Senegal, e Holanda e Marrocos. Apenas juízes participaram de mais partidas antes das semifinais. É o Adam Mahmoud, da Jordânia, o Michael Oliver, da Inglaterra, e o Clement Turpin, da França. Esses aí participaram com mais partidas do que o Wilton Pereira Sampaio.
E o árbitro de Argentina e Egito foi afastado pela FIFA. pela lambança.
Não chama o VAR, só chama o VAR a favor da Argentina. É, chamou para anular aquele gol do Egito, né?
Foi.
Chamou para outra situação. Agora, quando o Salah foi puxado dentro da área, cadê? Porque não chamaram, por isso tem que ser afastado, mas aí, isso aí eu acho que faz parte da jogada.
Claro.
Né?
Claro, evidente.
Dos atos citados, Michel Oliveira e Clemente Turpin representam países que ainda estão em busca do título e apitaram jogos na última etapa da competição. Por isso, para ser escolhido, Wilton Pereira Sampaio terá que torcer para a Argentina ser eliminada para a Inglaterra e não chegar à final do Mundial pela segunda vez seguida, né? O último brasileiro a apitar um jogo do país vizinho em Copas do Mundo foi Romualdo Arpe Filho na final da edição de 1986 contra a Alemanha Ocidental. Antes disso, apenas Gilberto Almeida Rego, em 1930, tinha comandado uma partida do Albiceleste do torneio. Né? Se isso acontecer, Wilton Pereira Sampaio for confirmado na decisão, ele se tornará o terceiro árbitro na história a apitar o primeiro e o último jogo da Copa, depois dos argentinos Horacio Elizondo em 2006 e Néstor Pitana em 2018. Ivan Kelderman também apitaram. É, rapaz, o nome do cara aqui, ó. Ivan Eklund e Jorge Herd, né? Também apitaram o final da e abertura de 1934 e 1950. Os caras vão buscar longe, né? Respectivamente. Mas a Copa de 34 não teve uma abertura única, enquanto a de 50 não contou com uma final, né? A de 50 foi aquele maracanaço, né? Né, que o Uruguai levou aí um título, né? Seria o terceiro brasileiro a comandar a decisão. Além dele, Romualdo Arpe Filho em 82 e Arnaldo César Coelho mediou a final de 82 também entre Itália e Alemanha Ocidental. Então tá aqui, né? O Márcio diz que o Wilton não estava cotado ali. Ah, o Klaus já foi. O Klaus já não vai. E, logicamente, se tiver equipe do continente, tipo só tem a Argentina, da América do Sul, aí o Wilton é gafado, sai fora, né? É tirado. Mas se a Argentina sair amanhã para a Inglaterra, aí sim, fica só europeu, né?
Esse jogo de Argentina e Inglaterra é considerado de alto risco pela FIFA, né? Existe determinação para que sejam proibidas a entrada de torcedores em qualquer referência. A Guerra das Malvinas, de 1982.
Ah, é, porque tem torcedores ingleses e argentinos, porque o argentino não se conforma de ter perdido novamente a guerra para a Inglaterra, né, nas Malvinas. Porque eles começaram, e como a Inglaterra ficar um pouco distante das Malvinas, eles invadiram. Mas aí quando veio os navios, né, os bombardeios lá, os, né, que traz aqueles aviões, caça-aviões, né? Aí, meu amigo, aí o negócio complicou. Então eles expulsaram novamente os argentinos e permaneceram com as Ilhas Malvinas.
E lá já começou a briguinha entre eles, os torcedores.
Pois é, e aí ele não quer ninguém caracterizado com esses uniformes. Se tiver, vai ter que tirar.
Ou
entrar sem camisa, ou fica lá apreendida a camisa de alguém. Porque não é só lá, não, porque quando tem jogo do Palmeiras e o Corinthians. Negro não vai para a torcida do Corinthians com cueca verde, não, porque senão o negócio complica, né? Apareceu um verdinho aonde for, a galera pega no pé. E se você não sair de lá, você é linchado. Então, a mesma coisa é do outro lado, né? E falando aí futebol brasileiro, o Flamengo tenta atravessar o River Plate para contratar o argentino Thiago Almada, né? Tem clássico sul-americano quente nos bastidores do mercado da bola. O Flamengo está batendo de frente ali com o River Plate pela contratação do meia atacante Thiago Almada, que pertence ao Atlético de Madrid. Segundo a apuração da rede ESPN, a diretoria rubro-negra está confiante. O trunfo do Mengão é o poder financeiro, bem superior do clube argentino, embora o Fla já tenha avisado que não vai entrar no leilão. Será que não vai? Será que não vai? Tem um amigo meu que diz que a Argentina tem 3-10 jogando. Um deles é o Almada. O oficial é o Messi, né? Por outro lado, o River Plate conta com o fator casa, por se tratar de uma negociação entre patriotas, mas o Flamengo não desiste e joga com outra carta na manga, o carinho de Almada pelo Rio de Janeiro, cidade onde morou muito recentemente, entre 2024 e 2025, quando defendeu o Botafogo. Tá com saudade da Almada, Zezinho?
Com certeza. E Luiz Henrique.
Né, rapaz. E olha só, no último dia 21 de maio, né, o Corinthians é punido pela FIFA com novo transfer ban por dívida. No último dia 21 de maio, o Corinthians já sofreu um transfer ban pelo não pagamento ao Philadelphia Union dos Estados Unidos pela aquisição do meio-campista José Martínez no valor de 7,7 milhões de reais. Já com relação a Charles, o Timão tem uma dívida na casa de 6 milhões de reais com o Midtjylland, isso é? Midtjylland, é da Dinamarca. Pela compra do meio-campista, a equipe dinamarquesa já poderia, inclusive, ter incluído um novo ban ao Corinthians, mas ainda não fez, o que viria a ser uma terceira punição. Massa o teu time, hein? É transfer bom em cima do outro, né? É. E olha lá se o Memphis não botar também, né? E jogadores da Espanha condenam declarações racistas de ex-primeiro-ministro sobre franceses. Jogadores espanhóis da seleção nacional rebateram a declaração racista de Mariano Rajoy, ex-primeiro-ministro da Espanha, sobre os atletas da seleção francesa. Vamos saber detalhes com ela, Daniela Esperon.
Jogadores da seleção espanhola criticaram as declarações do ex-primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, sobre a equipe da França às vésperas da semifinal da Copa do Mundo. Em uma coluna publicada na imprensa espanhola, Rajoy afirmou que os franceses possuem um elenco de altíssimo nível, mas sem franceses, fazendo referência às origens de parte dos atletas da equipe. As declarações provocaram uma reação imediata dentro do elenco espanhol. O atacante Borja Iglesias afirmou que o comentário surpreendeu e o entristeceu, destacando que o multiculturalismo é uma riqueza da sociedade francesa. Já o zagueiro Paul Cubarsí reforçou que qualquer atleta que represente oficialmente a França deve ser reconhecido como francês, independentemente da cor da pele. A repercussão também chegou ao governo da França. O ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, classificou as declarações como patéticas e afirmou que a França não tem cor de pele. O ministro do Interior, Laurent Nunes, declarou que o comentário não representa a realidade de um país marcado pela diversidade. Na Espanha, o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, também criticou Rajoy e classificou a fala como xenófoba. Em mensagem pública, Sánchez afirmou que o pertencimento a um país não deve ser medido pelo nome, local de nascimento ou cor da pele, mas pela ligação e a contribuição de cada pessoa à sociedade. Rajoy escreveu o texto analisando a campanha da França na Copa do Mundo, lembrando os últimos títulos mundiais conquistados pelos franceses e também o desempenho da equipe no torneio. A frase sobre a ausência de jogadores franceses foi interpretada como uma referência às origens familiares de atletas, filhos ou netos de imigrantes, embora a maioria tenha nascido na França e possua nacionalidade francesa. Esse episódio aumentou ainda mais a tensão política em torno do confronto entre França e Espanha, que está marcado para esta terça-feira em Dallas. A partida vale vaga na final da Copa do Mundo. Agência Rádio Web com informações internacionais, Daniela Esperon.
Daí a Daniela Esperon trazendo, né, essas acusações xenófobas, né? Xenofóbicas, né, a respeito dos jogadores franceses. Na verdade, não nasceram na França, mas nasceram no continente, onde a França comanda, né, na verdade. Frederico Castelo, rapaz, boa tarde aí. Vai quando para Vila Velha nessa tua foto aí, seu pescador, né? O Dorielso Mendes está chegando aqui, dando o prazer da sua audiência. Pra gente fechar essa primeira meia hora, faltando 4 minutos, olha aqui, ó. O ex-lateral Daniel Alves disse que era mais feliz quando estava preso do que quando ganhava milhões de euros jogando futebol. As declarações do ex-jogador, que teve condenação por estupro anulada, aconteceram durante o culto na Guatemala essa semana, hein? De acordo com o jogador, quando ele estava preso, ganhava 113 euros, cerca de 660 reais. Mas se sentia mais feliz do que quando jogava futebol e ganhava milhões de euros, né? Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus, embora eu não o havia, e graças ao futebol, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz que ganhando milhões. E olha que antes eu jogava futebol e na prisão estava limpando a casa, mas eu tinha meu papai do céu, Deus, comigo. Então eu dizia que vale milhões de euros sem papai, que vale milhões de euros sem papai, disse durante o culto, né? Aí ele diz aqui ainda, aparição de cultos, as declarações na Guatemala não foram as primeiras do ex-jogador em cultos. Em maio deste ano, Daniel Alves apareceu em um evento evangélico com mais de 35 mil pessoas em Madrid, na Espanha. Portanto, agora o homem é evangélico. Daniel Alves foi chamado ao palco do evento durante o testemunho o ex-jogador foi aplaudido logo após dizer sobre a libertação por Cristo. Além disso, ele também foi celebrado ao destacar que as pessoas presentes no culto também vão se libertar dos problemas que enfrentam. Tá aí as declarações de Dani Alves, né? Dani Alves, que agora é um pregador. Dorielso dizendo boa tarde, lideranças, parabéns, meu amigo Paulo Roberto, que Deus possa você e sua família, que Deus possa abençoar você e sua família, tá certo? Aniversário do Paulo Roberto.
É hoje, aniversário do Paulo, 60 e...
Ontem nós...
62.
Acho que dois, né?
É.
Ontem nós passamos aqui o aniversário do Paulo Henrique, né? E hoje é do Paulo Roberto.
Parabéns ao Paulo Robert, né? Pois é, 62 anos e 50 de carreira de repórter. Parabéns, Paulo Robert, felicidade aí. E o seu é no dia da final da Copa do Mundo.
Dia da final.
Ixi, Maria. Ô, Rony Casas.
É domingo.
Domingo.
Domingo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, morreu. Olha, Zezinho, o Facete tá botando aqui que morreu nosso amigo Volney, lá de Porto Velho. Olha aqui ele aqui.
O Volney.
Nosso amigo Volney, que é da Crônica Esportiva lá de Porto Velho, Cabeça Branca, como era chamado, né? Olha aqui, ó, luto, descanse em paz, Volney Alonso, narrador esportivo, ex-presidente da ALER, que é a associação dos cronistas esportivos lá de Rondônia. Nossos pêsames, nossas condolências aí aos familiares do Volney Alonso, tá? Registrado aqui, Manuel Façanha, que matou no grupo da CEA. Só faltou eu aqui nessa foto aqui atrás, mas aqui já foi o Volney, que foi hoje, o Severino, que está aqui atrás, o Almi, lá de Roraima. Os outros aqui eu não estou lembrado, né? Mas isso aqui é no Congresso da Abrace, que nós tivemos por lá. 12 mais 30, mas fatura aí, já a gente volta com muito mais, porque você vai saber que torneio de vôlei de praia volta nas dependências da BB. Federação e clube se reúnem com a prefeitura e, enfim, a Copa Amadora já tem data para o início. E os acreanos, hein, fizeram bonito no basquete 3x3, já já.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12h34 aqui o Lance Esportivo para você. Rapaz, quem tem aí canal fechado da Cazé já pode ligar, porque nós já estamos vendo aqui já. É,
as seleções chegando no estádio.
Bastidores da Copa e seleções chegando ao estádio. Bom, e hoje, às 17 horas, você assiste às 14h. França e Espanha, e depois vai ao Arena da Floresta, porque tem Independência e Santa Cruz. E a arbitragem para esse jogo, da primeira final, é o Josué França, assistente 1, o Antônio Neilson, assistente 2, Renan Cassiano. e o quarto árbitro é o Marcelo Oliveira. Os quatro são da CBF. Então, futebol se faz com raça e paixão. Tá aí, então, o Josué França, a escala de arbitragem chegando aqui para nós, né? Ele mesmo mandou o card do Zazinho. Olha aí o card do homem.
Pois é, olha aí. Felicidade aí nessa primeira final para o quarteto.
É a primeira final hoje, então, às 17 horas, estádio Arena da Floresta. Tem aí a primeira final do campeonato, né, sub-20 de futebol. Primeiro campeonato sub-20 de futebol, né? Teremos aí já a grande final hoje, hein? É a grande final hoje, a partir das 17 horas, né? Teremos aí esse jogo lá na Arena da Floresta. Vamos então começar o nosso desfiles aqui das matérias locais, porque o torneio de voleibol de praia sub-19 ou 21, melhor dizendo, sub-21 volta para as dependências da ABB.
É um lugar propício para a prática deste esporte. Às 12:36, quem traz esta matéria é Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar de voleibol, porque a Federação Acreana está com competição marcada para este final de semana, torneio sub-21, domingo na ABB, masculino e feminino. Presidente da Federação, João Petrolitano, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Sempre uma satisfação renovada quando tratamos do nosso voleibol. E desta feita não será diferente, né? Próximo final de semana, domingo, realizaremos já lá na ABB o nosso sub-21 masculino e feminino.
Ô João, tá retomando, né, a parceria com a ABB?
É verdade, agora vamos conversar também com o diretor Valtinho e estamos retomando as atividades da federação, essa parceria que sempre foi consolidada entre o voleibol do Acre e a Associação Atlética Banca do Brasil. Voltamos a conversar e estamos naturalmente já consolidando o primeiro evento naquela praça de esportes, levando o nosso público do voleibol, que é bastante grande, né, que vai também prestigiar a nossa ABB e o nosso torneio, já com do voleibol, que será um grande evento com as nossas melhores duplas disputando lá esse torneio.
A federação é pensamento em fazer no masculino com 12 duplas, no feminino também?
Nós, de conformidade com a nossa diretoria técnica, nós vamos fazer esse torneio apenas com os 12 ranqueados, né, os 12 principais. 12 principais duplas nossas que estarão disputando essa etapa do sub-21. Na verdade, nós temos também já alguns atletas, né, que têm abaixo de sub-21, tem 19 anos, mas que estão dentro do limite de idade e que deverão participar também fazendo uma grande festa nesse próximo domingo.
Você falando em atletas com idade menores, a federação está dando sequência ao seu calendário, tem 21, 19, e o que mais vem pela frente?
Sub-17, né? Coroado com a nossa competição da Copa Brasil, que realizaremos aí com apoio do governo do estado, da Prefeitura Municipal de Rio Branco e outros parceiros, de 13 a 16 de agosto lá na Praça dos Juventus.
É um local onde o público é mais presente também, que passa mais, né, presidente?
Com certeza, a Praça dos Juventus tem se tornado um ambiente onde grandes eventos esportivos vêm acontecendo. E nós elegemos sempre, não é de agora, muito mais de, não faço nem ideia de quantos anos, nós já trabalhamos ali na Praça dos Juventus, fazendo eventos de voleibol que sempre tem um público muito grande que nos prestigia, pela localização e pela dimensão dos espetáculos que são oferecidos.
Tá certo, presidente, eu agradeço a sua participação aí, desejo sorte boa, né, nesse torneio no dia 19, sub-21, lá nas dependências da ABB.
Nós aqui agradecemos, Alberto, e não podemos esquecer de fazer o registro de todos que nos apoiam, particularmente o governo do estado, por meio da nossa Secretaria de Esportes, sem deixar de falar agora nessa parceria consolidada com a Associação Atlética Banco do Brasil, com quem sempre tivemos um estreito relacionamento e agora estamos retornando, e agradecer também aos nossos parceiros, particularmente a imprensa esportiva do nosso estado, que nos apoia incondicionalmente em todos os nossos eventos. Muito obrigado e que tenhamos todos um bom final de dia.
Tá aí, portanto, o presidente da Federação Acreana de Voleibol, o professor João Petrolitano, trazendo tudo a respeito do torneio Sub-21 que acontece neste domingo lá na ABB e também já projetando o Sub-19 e o Sub-17. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação.
É exatamente. Nesse momento, a Casé TV está lá dentro do campo, dentro do jogo. Vem aí um dos maiores jogos da história das Copas. E o Manuel Façanha coloca uma foto aqui, Zazinho, onde eu também estou presente. Francisco Tandão, Manuel Façanha, Alberto Casas e o Volney, né? Isso é lá no Ceará. Isso aqui foi lá no Ceará. Certo? Só para registrar aqui que o Manuel Façanha mandou essa foto no grupo da ASEA. Às 12 horas, mais 41 minutos. E vamos então. A federação e clubes se reúnem, né? Enfim, já tem data para... Não, vamos essa matéria aqui. Enfim, já tem data, né? Para o início da Copa Amadora de Rio Branco. Paulo Roberto é quem traz essas novidades aí.
Copa Rio Branco de Futebol Amador. Já tivemos várias datas para o início dessa competição. Não só ela, como a Copa Rural, intersecretarias e outras competições que a Secretaria Municipal de Esportes tem no calendário para executar em 2026. Mas agora, segundo o secretário municipal de esportes, John Douglas, que está conosco no programa, oficialmente a Copa Amadora terá sua abertura sexta-feira às 17 horas, dia 17, no Tonicão. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todo o Rádio 20. Isso mesmo. Nós tivemos ajuste das datas, tendo em vista o formato de trabalho da nossa gestão, que é ouvir o nosso público, que é conseguir atender a demanda do público. A última data foi alterada tendo em vista a nossa perca, né, grandiosa do nosso Penta pelo Brasil, e junto com os times que compõem, após reunião de regulamento, achou-se por melhor tirar a atividade de um canto e colocar no outro. E para colocar no outro, a gente precisava, obviamente, esperar a data permitida para realizar tal evento. E no dia, na nossa próxima sexta-feira, às 18 horas, lá no Estádio Tonicão, nós teremos a apresentação da Copa Rio Branco de Futebol Amador, Copa Rural, Intersecretarias e o Feminino de Futsal, Society e Areia. Com a presença do público, com a presença das suas famílias, nesse lançamento que é o marco para a nossa gestão de atividades do futebol, tanto masculino quanto feminino. E é uma preocupação do nosso prefeito a essa questão de atender ao feminino, mas bem como foi uma preocupação do nosso ex-gestor para cumprir o regramento e elaborar um calendário conciso para atender o principal anseio da comunidade, que é o futebol amador. Então, o Calon visionário observou o cenário e disse: vamos atender a demanda da comunidade, que é através do futebol amador.
O secretário, durante essa abertura, esse ato solene que vai ocorrer na sexta-feira no Tonicão, a apresentação das equipes que vão jogar a Copa do Futebol Amador de Rio Branco, Copa Rural, no total, Copa Amadora de Rio Branco, quantos times inscritos na Copa Rural, no Intersecretarias, futebol de areia, futsal, no total, vão reunir quantas atletas, tanto no feminino quanto no masculino?
Justamente, Paulo, nós temos aí mais de 100 times inscritos no total. Só com a Copa Rio Branco, nós já passamos de 65 times já. Nós teremos que elaborar uma fase eliminatória inicial para separar os homens dos meninos. E aí tem o feminino, né, com essas três modalidades. E principalmente, nós teremos a atenção a quem pratica o esporte de forma amadora, que é uma necessidade aí que é eminente à nossa comunidade.
Estava programada, inclusive, na abertura desses eventos, a presença do ministro do Esporte, Paulo Henrique. Mas aí, falta de agenda, não será possível a participação do ministro?
Justamente, Paulo. O ministro, dada a situação que nós passamos na Copa do Mundo, e aí passou-se, perdemos, e o ministro, com uma agenda exacerbada quanto a outras localidades, nós não teremos aqui, mas o prefeito Alisson já garantiu, né, que nessa vinda dele nós teríamos uma reunião sobre investimento, e o prefeito Alisson já está em contato para fazer uma visita ao ministro atrás de angariar recursos para a gente atender os nossos atletas que precisam ir a outros estados, né, a melhorar o nosso programa Bolsa Atleta, melhorar o fundo municipal, atender as necessidades estruturantes da prática do esporte em Rio Branco, bem como até a construção do nosso Centro Olímpico da Baixada.
A abertura da Copa de Futebol Amador de Rio Branco, sexta-feira, como você já relatou, a partir das 18 horas, só que antes tem todo aquele processo, concentração, chegada das equipes. Após a solenidade, vamos ter um jogo de abertura?
Isso mesmo. As equipes começam a chegar no Toricão às 17 horas, serão organizadas, vai entrar todo mundo identificado, as musas vão estar levando a placa dos seus respectivos times, nós teremos a presença do nosso prefeito, de outras autoridades convidadas pelo nosso prefeito, nós teremos também a designação dos times que farão essa disputa inicial. Amanhã, quarta-feira, nós teremos já a divulgação de todos os times que compõem, bem como aqueles que foram chaveados para jogar. No dia, nós teremos ali o jogo após a solenidade e, se Deus quiser, já vai ser dado o pontapé inicial desse momento histórico.
John Douglas, te agradeço pelas informações e agora, martelo batido, abertura oficial dessa competição, sexta-feira, dia 17.
Martelo batido e ponta virada, e todos vocês são nossos convidados para esse momento de grande atividade e grande momento para a nossa população.
Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Competição essa que já teve vários cantos para ser inaugurada, ser lançada, né? Foi para a praça, aí viram que não tinha condições de fazer na praça e voltaram para o Tonicão.
E vai ser no Tonicão, é o lugar propício mesmo para ser realizado. E acredito que atletas de qualidades estarão se apresentando nessa competição. Uma festa bonita e que o torcedor compareça.
A Cris Alves está ligado conosco aqui também, dando o prazer da sua audiência. Então vamos falar de basquete 3x3, porque os acrianos fizeram bonito lá em Manaus e conquistaram o direito de ir até a fase nacional.
É isso mesmo, às 12 horas 49 minutos, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar direto de Cruzeiro do Sul, porque uma equipe acriana disputou o sub-23 de basquete 3x3 lá em Manaus com 12 equipes e sagrou-se vice-campeã. Para trazer maiores detalhes dessa competição que aconteceu em Manaus, o técnico Adelcimar Carvalho, Dedel, traz as novidades desse time. Tá empolgado, Dedel? Boa tarde.
Boa tarde, Alberto Carlos. Boa tarde aos seus seguidores. Nós estamos muito felizes, né, Alberto? Nós participamos aqui do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3, primeiro na fase estadual, que foi dividida aí em duas regionais, Juruá e Vira, e nós conseguimos o título de campeão. Depois a fase estadual, enfrentando aí os representantes da capital do Alto e Baixo Acre, também fomos campeões estaduais e desqualificamos para a fase regional norte de basquete 3x3 em Manaus, que foi disputada do dia 10 a 12 de outubro. E por bênção e glória de Deus, a equipe do Nauas Basquete chegou à grande final, acabou derrotada pela equipe do Manaus Basquete, uma equipe muito qualificada, atual bicampeã regional norte de basquete 3x3. Mas mesmo com a derrota, a gente tem motivos de sobra para comemorar, porque é a primeira vez do basquete acreano vai disputar uma fase nacional de competições realizada pela CBB. Então, nós estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho. São quatro garotos, Abner, Tomás, Gustavo e Kildare, que fizeram, na minha avaliação, uma ótima competição desde a fase regional de Uruguai em Vira, fase final estadual e agora na fase regional norte. Conseguimos esse resultado, perdemos com uma equipe muitíssimo qualificada, alguns jogadores já atuam fora do estado do Amazonas, e pra gente ficou aí agora a obrigação de tentar buscar apoio, patrocínios, para disputarmos a fase final da competição, que será disputada na cidade de São Paulo no período de 16 a 18 do mês de outubro deste ano. Então, para minha avaliação, foi muito positiva a participação do Nava Basquete nessa competição, um resultado muito importante que eu espero aí que ajude a elevar ainda mais a modalidade esportiva em todo o estado do Acre, Alberto.
Ô Dedéu, é bom que se diga que nessa fase nacional vão estar os melhores, né?
Com certeza, agora não tem ninguém bobo, a gente já sabe, já sentimos um nível muito alto lá em Manaus, né? Eram representantes de todos os estados da região norte participando da competição e foram embates muito fortes, preciso de muita dedicação dos nossos garotos aqui de Cruzeiro do Sul, e por isso eu faço questão de parabenizar esses meninos aqui de Cruzeiro do Sul, onde nós começamos um trabalho lá em 2019, nos Jogos Escolares, quando tivemos aqui uma gama boa de garotos surgindo para o basquete acreano, que hoje combina aí com essa classificação inédita para o basquete do estado do Acre para uma fase nacional. Então, isso dá para mim uma sensação de dever cumprido com essa modalidade esportiva, e agora é buscarmos os meios, os apoios necessários para a fase nacional que será disputada em outubro.
Ô Dedéu, além de técnico, você tem um que a mais, que é pai do Abner.
É, o Abner é meu filho mais novo, eu sempre militei na área esportiva aqui em Cruzeiro do Sul, sempre trabalhei com futebol, futsal, futebol de areia, estimulei ele nessas modalidades todas, inclusive no voleibol também, e um dia, lá no ano de 2015, ele ainda adolescente, pré-adolescente, disse que queria jogar basquete. E aí, por conta da participação dele no basquete, a gente passou aí a trabalhar isso nos Jogos Escolares de 2019, após a fase regional que houve aqui em Cruzeiro do Sul. A gente fez uma seleção desses Jogos Escolares e aí passamos a disputar competições estaduais. Durante quatro anos, nós tivemos aí, podemos dizer, hegemonia no basquete acreano, porque conquistamos títulos inéditos para o basquete de Cruzeiro do Sul, como a nona Copa José Vieno, conquistamos campeonato estadual sub-21, sub-23, e no mesmo ano jogando uma competição sub-21 com atletas todas sub-21, atletas todos sub-21, nós conquistamos o estadual sub-21 e fomos vice-campeões estaduais adultos com apenas garotos sub-21, que são parte desses meninos que hoje conseguiram essa vaga para a fase nacional do basquete brasileiro. Então a gente está muito satisfeito, só agradecimento a Deus, à Secretaria de Esporte do Governo do Estado do Acre, alguns poucos parceiros que colaboraram conosco para que a gente conseguisse chegar a esse objetivo de levar o basquete cruzeirense, o basquete acreano a uma fase nacional da modalidade.
Dedéu, agradeço a tua participação aqui no Lance Esportivo e desejar sucesso aí a essa garotada que está fazendo bonito.
Valeu, Alberto, um abraço para você, a todos aí do Lance Esportivo, esperamos aí coroarmos a nossa participação no Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 sub-23, uma boa participação na fase nacional lá na capital paulista.
Aí, portanto, esse é Adalcimar Carvalho, técnico da seleção, né? Do time, melhor dizendo, de Cruzeiro do Sul, que conquistou aí a vaga para a fase nacional do basquete 3x3. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Às 12h54, sem perder tempo, vamos então à reunião que aconteceu ontem na prefeitura, como era para começar 11, começou mais um pouquinho, e entre clubes e federação e prefeitura. Chega aí, PH.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o futebol acreano. Mais precisamente, as dívidas dos clubes com o IPTU. Dívidas que não deveriam ter. E por que não deveriam ter? Porque existe uma lei que isenta os clubes de pagamento de IPTU, mas os dirigentes não encaminhavam o pedido da isenção. O prazo é até 30 de junho. Sem o pedido, as cobranças eram realizadas. Lei de um lado, falta de informação do outro, gerou um débito aproximado entre 10 e 12 milhões de reais. A Secretaria de Finanças da Prefeitura vai realizar um levantamento para saber o montante exato do débito e de quanto cada clube deve, e vai ser feito um trabalho para que esse débito seja anulado, a famosa isenção, e a federação assume a responsabilidade a partir do ano que vem de pedir a isenção dentro da data prevista. Isso ficou acordado na reunião de ontem na Prefeitura de Rio Branco, com a presença do prefeito Alisson Bistein, do presidente da Federação de Futebol Aden Araújo e alguns dirigentes de clubes. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o presidente da Federação Aden Araújo. Reunião com resultados importantes.
Como sempre, o prefeito Alisson muito, né, receptivo, muito sensível às causas do esporte, nesse caso o futebol, e hoje uma demanda em relação aos clubes que têm problemas com o IPTU, e mais uma vez, né, uma reunião super produtiva, com, né, a maior atenção possível para que a gente possa minimizar essa situação aí, que realmente hoje tem complicado, né, muitos clubes em relação às suas certidões.
Existe um prazo para definição desses débitos, a isenção desses débitos?
Tá no passado já, o que já está, né, efetivado como débito. A gente vai juntamente com a prefeitura, com o prefeito, com a Secretaria de Finanças, tentar arrumar uma solução para tentar a isenção. E os futuros IPTUs, a federação vai ajudar os clubes, né, a fazer o requerimento na época certa, vai ajudar os clubes que têm hoje, né, algum espaço locado dentro das suas áreas para poder desmembrar e daí ter direito a essa isenção.
Quem também participa do lance esportivo aqui na Rádio Difusora Criana e na Aldeia FM é o vereador Samir Bistein, peça fundamental para a reunião de ontem, para o encaminhamento da isenção em uma grande ajuda para os clubes acrianos. O vereador Samir Bistein falou com a reportagem do Sistema Público de Comunicação.
A reunião produtiva, né? Fiquei muito feliz do prefeito Alisson, né, ter marcado essa agenda com os presidentes de clube aqui da nossa cidade. A gente sabe que esses clubes todos têm débito a nível municipal, né? Muitos me procuraram para a gente ter essa conversa, para que o prefeito possa anistiar esse débito, até porque esses clubes já têm direito por lei, é porque a lei permite, só que eles tinham que estar com requerimento. E muitas vezes por falta, né, de não ter essa informação, não entrava, e existe um débito grande, né, então todos os clubes aqui não têm condição de tirar a certidão negativa de débito, e o prefeito Alisson entendeu esse tipo de agenda, abraçou já a ideia, tá aqui a sua equipe técnica para fazer esse estudo, se Deus quiser brevemente ir para a Câmara Municipal, esse projeto de lei, anistiando esses clubes, a ter essa remissão do débito do IPTU, até porque eles fazem um belo trabalho de base, né, junto às crianças, em várias regionais aqui da nossa capital.
Antes da reunião, você já trabalhava para tentar a isenção dos clubes? Você já tem alguma coisa alinhada para apresentar na Câmara Municipal?
Olha, nós já apresentamos um anteprojeto de lei, né, sobre essa questão da anistia do débito do IPTU, até porque a lei do IPTU, ela já tem um item na qual esses clubes podem estar com requerimento solicitando a isenção. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que os clubes já vão, futebol, o pedido dessa remissão para os próximos anos, e eu tenho dúvida que o prefeito, com a sua equipe, que tem esse lado sensível à questão do esporte, vai anistiar esse débito dos anos anteriores.
Vereador, acima de 12 milhões, o débito de todos os clubes?
Olha, o débito ainda vai ser levantado, mas já está em torno disso, né? Em passo de 10 milhões de reais de débito dos clubes aqui de Rio Branco. E você anistiando, você está investindo, até porque os clubes vão ter, né, a opção de ter a certidão, até porque não deve nada nenhum municipal, se tudo der certo e caminhar como a gente espera.
O prefeito Alisson Bistein tem se mostrado
um parceiro do futebol acreano desde que assumiu a Prefeitura de Rio Branco. Encaminhada a isenção do IPTU dos clubes, prefeito?
A gente é sensível a essa causa, a gente sabe que os clubes precisam do apoio, e por parte da prefeitura a gente tem buscado incentivar os clubes, apoiando, principalmente, né, tem essa questão dos débitos, né, que envolve esses impostos municipais. A gente já tem uma lei em vigor que isenta os clubes em relação ao IPTU, que eles precisam entrar com requerimento. Alguns não se utilizavam dessa lei, até por não saber muitas vezes, e a gente agora vai buscar organizar, chegar com a parceria com a Câmara Municipal de levantar esses valores para poder fazer a isenção desse débito, e organizar para dar esse incentivo que eles merecem, a ponto de eles continuarem gerando, né, nessa nova geração, oportunidade através do esporte. Né, formando esses jovens, esses profissionais, esses jovens em profissionais, né, dentro do esporte, do futebol. Eu tenho certeza que o poder público ele tá para criar esse ambiente, e é isso que a gente tem buscado fazer. E ninguém faz sozinho, a gente faz com parceria. E aqui é uma demonstração que a Prefeitura de Rio Branco, da nossa gestão, junto à federação, quer trabalhar com parceria para a gente chegar nessa juventude, chegar nesses jovens e gerar novos atletas. Eu tenho certeza que vai ser referência aqui para o nosso estado e, consequentemente, ter um esporte fortalecido na nossa capital, principalmente no futebol, como já foi nos tempos áureos. E é isso que a gente quer buscar, cada vez mais, através da prefeitura, ajudar os clubes para que isso ocorra.
Na última semana, o Atlético Clube Juventus foi destaque porque a Prefeitura de Rio Branco realizou a cobrança via justiça de mais de 100 mil reais de impostos devidos pelo Clube do Povo. Esse foi um detalhe à parte na reunião de ontem, porque o advogado do Juventus pediu ao prefeito Alisson Bistegni a suspensão da cobrança do débito para que seja analisado todo o processo de todos os clubes e essa cobrança deixe de ser realizada. Prefeito Alisson Bistegni deixou muito claro que precisava de um parecer da assessoria jurídica da prefeitura, porque a cobrança do Juventus já tinha sido judicializada, mas deixou muito claro que também vai tentar resolver essa questão do Atlético Clube Juventus. Presidente do Clube do Povo, Luiz Kleber, participa do Lance Esportivo. Uma reunião proveitosa, presidente?
Foi muito proveitosa, porque nós botamos tudo o que tinha de ser feito, né? Porque os clubes estão nessa pendência do IPTU. Eu não sabia que, uns 5 anos atrás, que tinha que fazer o requerimento para dar entrada da isenção do IPTU. Esses últimos 5 anos, o Juventus está em dia. Com a isenção do IPTU e a taxa de lixo. Mas o prefeito se civilizou pelo retroativo de anistiar o projeto do SAMI. Nós estamos muito esperançosos que isso acorde para todos os clubes. Agora os clubes também têm que colaborar também, né?
Kleber, o Juventus já tem um débito em execução, inclusive isso foi destaque na última semana. De que maneira o Juventus vai proceder para tentar anistiar esse débito que já existe uma execução?
Já existe execução, mas o prefeito falou, vai mandar para a Procuradoria Municipal e a Prefeitura, para eles pediram o processo de volta, porque, se eu não me engano, esse processo aí estava arquivado. Aí depois veio de novo, nós fomos executados. Agora o prefeito disse que vai pedir para o procurador, né, rever, para nós ser livre desse processo.
A partir dessa reunião e a partir do trabalho que deve ser desenvolvido prefeitura, federação e clubes, isso aumenta a responsabilidade dos clubes, tanto na sua organização quanto na parte social?
Tem que se organizar, porque o prefeito está dando a sua colaboração. Se os clubes não cumprir, é problema dos clubes, entendeu? A prefeitura não pode também assumir tudo se os clubes não tiverem organização, entendeu? Nós também temos que ter uma consciência de, ó, a partir de agora, nós temos que seguir a lei.
A isenção do IPTU devido pelos clubes é uma questão de tempo. Um trabalho, Prefeitura de Rio Branco, vereador Samir Bistegni, presidente Arden Araújo, trabalho político. Essa é uma questão que precisa ser resolvida com política. E o presidente Arden Araújo e o vereador Samir Bistegni conseguiram ontem com o prefeito Alisson Bistene conseguiram encaminhar a solução desse problema. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Aí, buscando resolver a situação dos clubes, a federação também está se mexendo, Jota.
Bom senso, presidente da federação, junto, vereador junto, prefeito sensível, a sua equipe jurídica clara e evidente vai analisar para chegue a colaborar com os clubes e os clubes se organizar, como falou o Kleber, presidente do Juventus. Tem que se organizar, porque senão nada será resolvido. Um abraço ao Joaquim e o Giliar, que estão ligados no lance esportivo.
Vamos embora, Jota Mello, porque já estouramos o tempo em 5 minutos e o Francisco tá aqui furando tudo mesmo. Parece um tatu. Mas é para ficar mais